Podcast Velinha Digital do Acelera Texto. Hoje nós vamos falar sobre algoritmo. O que é algoritmo? E para conversar com a gente, para nos esclarecer, a convidada hoje, que eu tenho muita honra dela estar aqui, é a Denise Stringhini. Então, eu vou deixar que a Denise se apresente. Denise, o microfone é seu.
Muito obrigada. Queria primeiro que agradecer o convite, né? Estou bem contente de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Denise Stringhini, muito bem pronunciado, Fernando. Eu sou professora da Unifesp em São José dos Campos, no Instituto de Ciência e Tecnologia, e sou professora de computação, né? Eu fiz a minha formação no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, né? E tenho mestrado, tenho doutorado em ciência da computação. E hoje sou professora aqui, né, nos cursos de ciência da computação e engenharia da computação.
Bacana, hein, gente? Olha só que currículo, hein? Vamos lá. Então, minha mãe também. Minha mãe já foi embora, mas era gaúcha. Gaúcha de Porto Alegre.
Bacana, eu sou de Porto Alegre também.
Olha aí, bacana.
Então, já estou uns 20 anos em São Paulo e São José.
Então, vamos lá, Denise. Denise, é o seguinte, algoritmo é o bandido?
Isso é uma ótima pergunta, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar essa palavra. É uma palavra que já é antiga, né? Não tem nada de novidade, né? Desde que começamos aí a era da computação, lá nos anos 60, né? A gente já tem algoritmos funcionando. E que, na verdade, né, tem uma relação bem grande com os nossos programas de computador. Então, às vezes, essa palavra é usada, né, da mesma forma que se usa um programa. Mas na computação, o algoritmo é a lógica, né? É a lógica que estabelece, né, passos muito bem definidos que o computador tem que executar. Então, quando o computador ele executa, ele está executando um programa, né? E o algoritmo ele é prévio, tá? Então, normalmente, o algoritmo é uma sequência de passos para a resolução de um problema. Então, a gente tem um problema para resolver, né? Esse problema ele tem que ser dividido em passos, né? Cada passo, ele contribui para se chegar mais perto de uma solução final. Cada passo tem que ser efetivo, não pode ter ambiguidade, né? Então, não pode haver dúvida sobre o que aquele passo ele tem que fazer, tem que efetuar, né, para a resolução do problema. E depois que a gente estabelece essa sequência de passos, entra lá o programador, né, que muitas vezes também é responsável pelo algoritmo, e escreve numa linguagem de programação, né? Escreve numa linguagem de programação e isso depois vira um programa de computador, que é o que a gente conhece como os aplicativos, né? Os apps. Os apps que a gente executa hoje em dia são programas de computador.
WhatsApp, por exemplo.
Isso, todos eles foram desenvolvidos mais ou menos dessa forma, né? E os algoritmos, né, como eles são essa sequência lógica, eles são associados aos programas, mas a gente executa algoritmos na nossa vida real todos os dias, né? Então, quando, por exemplo, você pega uma receita de bolo, que tem o passo a passo ali de como você vai chegar no bolo, que é o nosso problema final, isso também é um algoritmo, né? Você tem aquela sequência, e aí é que a gente diz do sem ambiguidades, né? Então, por exemplo, as nossas avós colocavam lá nas receitas, ah, coloca um punhado de farinha, né? Então, isso não tem exatidão, né? A gente
já não
consegue.
funciona bem.
Não funciona bem, você tem que saber, né? Hoje em dia tem os medidores, etc., para você ter mais precisão nos nossos algoritmos, que são as receitas de bolo, né? Então, o algoritmo é isso, ele é um passo a passo, né? E que se transforma depois, no nosso caso aqui, no nosso papo, num programa de computador, né? E esse programa de computador que vai executar, então, o que aquele algoritmo determinou.
Então, na verdade, eu poderia dizer, se eu tiver errado, você já vai corrigindo. Mas
Tudo
eu
bem.
poderia dizer que o algoritmo, na verdade, ele nasce do cérebro humano, porque a gente tem essa função. O nosso cérebro tem uma função também algorítmica. Ou seja,
Sim.
né, a gente também trabalha com passo a passo, né?
Sim.
Muitas vezes, né? E aí que a gente tem que ter precisão.
Exatamente,
Estou
exatamente.
dirigindo um
Então,
carro. Quando eu vejo vermelho, vermelho, eu paro.
isso,
Certo?
exato,
Verde,
certo.
eu avanço. Então, é uma ação algorítmica, a gente poderia dizer.
Sim, é uma ação
Sem
algorítmica.
ambiguidade. Sem ambiguidade, porque eu
Sem
posso levar uma
ambiguidade,
porrada.
exatamente.
Se eu.
Às vezes o sinal amarelo ele age de forma meio ambígua no cérebro das
Quer
pessoas,
atenção, que aqui em São Paulo eles
né?
tiraram, né? A gente já não tem o amarelo, né? Quer dizer, tem razão, tem. Tem o
Assim ainda
amarelo,
tem.
mas para quem tá, não para quem está parado. Isso é bem inteligente, hein? Olha a ideia. Se eu estou dirigindo, aí eu estou andando, o sinal está verde para mim, ele fica amarelo. Mas o vermelho já não tem vermelho e amarelo, é vermelho para o verde.
Isso, exatamente. Vermelho
Né?
já vai para o verde. Isso é um
Isso.
algoritmo, sim, que a gente executa quando está dirigindo, com certeza.
E que, na verdade, é mental, né? Porque tem o sinal, mas é a gente que faz, né? Você que põe o pezinho lá no freio, né?
E se a gente tá, se a gente for pensar, né, que existem desenvolvimentos hoje em dia, né, em carros autônomos, por exemplo, né, os veículos autônomos. Os veículos autônomos, a ideia é que eles reproduzam, né, justamente esses movimentos humanos, né, no trânsito. Então, para isso, ele tem que reconhecer, né, um semáforo, né, ele tem que reconhecer a cor, né, e ele tem que executar ações, né, ele vai ter que parar o carro, por exemplo, né. Então, isso tudo tem que ser colocado num algoritmo, e aí, nesse caso, iria para um programa de computador que reproduziria
No carro.
a direção, isso, a
Ele tem
condução do
que ter. E é
carro.
complexo, né? Porque dirigir, a gente acha que é banal, que é automático, né? Mas dirigir é bem complexo, né? Porque você, por
Sim.
exemplo, tá bom, então você tem essa ordem. Verde eu avanço, vermelho eu paro. Mas não é só isso, né? Porque eu posso estar, o sinal pode ficar verde, mas a minha visão lateral viu, por exemplo, uma bicicleta vindo. Então eu tenho que
Sim.
ter. Eu não posso avançar. E nós somos capazes de perceber isso. A gente percebe, pô, essa bicicleta
Sim.
vem aí. E você toma a decisão muito rapidamente. Eu fico onde eu estou. Talvez esse seja um grande
Exatamente.
desafio para o carro automático, né?
Sim.
Prever a loucura
Exato.
humana. As pessoas passando, né? Cachorro
Exatamente.
atravessando, e aí?
Isso mesmo. Então ele tem que. Então, assim, nesse caso, né, já que eu toquei no caso dos veículos autônomos, né, entra também a inteligência artificial, que é outra coisa que se fala muito hoje em dia, e que tem seus algoritmos específicos, né? Então, a gente já, só nesse pequeno exemplo, né, a gente já viu algo que faz parte, né, da inteligência artificial, que é reproduzir a visão humana, né? Então, tem que reconhecer objetos, né? Reconhecer objetos, reconhecer as cores, né? Reconhecer até mesmo sons, né? Eventualmente, né? Também precisa, né? Entra também, né? Ou seja, então, existe uma área que é visão computacional, né? Que estuda justamente isso, né? Que é associada também a reconhecimento de padrões. Então, nós, seres humanos, nós trabalhamos dia a dia com isso, reconhecimento de padrões, né? Então, como é que a gente sabe o que é uma cadeira, o que é um sofá, o que é uma TV, o que é um gato, o que é um cachorro, o que é uma ave, o que é um peixe? A gente reconhece, né? A gente aprende desde que a gente nasce, né? A reconhecer esses padrões, né? E a inteligência artificial, que tem evoluído muito, né? E eu acho que é a grande causa do medo dos algoritmos, né? É a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, né? Então, essa seria a área que estuda, né, esses reconhecimentos de padrões, né? Então, aprendizado de máquina, que no inglês se chama machine learning, né? Então, o aprendizado de máquina, ele nós temos algoritmos, né, das mais diversas formas e maneiras aí, que são esses passo a passo, né, que a gente comentou ainda há pouco, para reconhecimento de padrões, né? Então, eu acho que é isso que esse aprendizado de máquina que tem influenciado muito a nossa vida ultimamente, né? E eu acho que é isso que pega, assim, nas pessoas, né, quando ouvem, o algoritmo está fazendo isso, o algoritmo está fazendo aquilo, né? Então, normalmente, está relacionado com o aprendizado de máquina e esse reconhecimento de padrões.
Padrões.
Né? Então, assim, por exemplo, os computadores, né? Acho que isso nos últimos, eu diria, nos últimos 7, 8 anos, né? E teve uma grande evolução nessa área. Por quê? Por conta do grande volume de dados, né, que a gente tem na internet, principalmente hoje em dia. Tá? Então, nós temos dados para tudo e dados, inclusive, de comportamento humano. Além disso, a gente também teve uma grande evolução no poder das máquinas. Né? Então, as máquinas, elas conseguem processar grandes volumes de dados, né, de uma forma mais rápida hoje em dia, pelo aumento desse poderio. Juntando tudo isso, né, e esse grande volume de dados disponíveis na internet, os algoritmos, né, de aprendizagem de máquina, eles têm muito dado para aprender. Então, você consegue apresentar para esses algoritmos, né, comportamentos ou imagens, e o computador consegue reconhecer mais facilmente esses padrões. Então, ele consegue reproduzir, só que aí de uma forma muito mais rápida e eficiente, né? E com grandes volumes de dados, o que o ser humano faz, que é esse reconhecimento de padrões. Né?
Eu poderia dizer que ele é um imitador veloz, muito eficiente.
Pode, exatamente, né? Então, existe essa questão da reprodução, né? Só que mais eficiente, porque, né, você pode ter, assim, uma quantidade de dados para processar muito maior, né? Claro que, então, depende da aplicação, né? Do que vai ser usado isso. Mas, assim, algumas coisas, o humano ainda é mais eficiente, né? Então, o computador, ele tem essas várias áreas, né, separadas, né, visão computacional, tem uma outra área da inteligência artificial, que é reconhecimento de linguagem natural. Então, o computador ouve a gente falando e entende, porque essa área ainda, né, não é possível reproduzir um humano ainda. Né? Então, tem algumas áreas que não se consegue reproduzir o comportamento humano, né? Mas a área de aprendizado de máquina, ela já está né, pelo menos é que eu penso, mais evoluída. As outras ainda não. Então, a gente não consegue ter uma máquina inteligente ainda.
Claro.
Né? Porque as áreas ainda não estão suficientemente evoluídas, né? Todas essas áreas.
Por exemplo, Denise, tem uma coisa que eu às vezes fico pensando, né? Por exemplo, existe alguma inteligência artificial hoje que entenda o que é a malícia?
Olha, eu acredito que ainda não, viu? Isso realmente é algo que ainda é bem do ser humano, né? Mas o que acontece, né? Esses algoritmos, se forem, né, devidamente programados para isso, eles podem receber uma carga, né, de por exemplo, de textos, né? Vamos pensar no texto, né? É, onde o humano vai lá e diz, ó, isso é malícia. Isso é malícia, isso é malícia.
Aí
isso
ele
não
é capaz de aprender.
Aham, aí ele é capaz de aprender.
Entendi.
Essa que é a ideia. Então, são os algoritmos, eu acho que, eu diria que são os mais básicos, né, de aprendizagem. Isso é aprendizagem de máquina, né? É, onde você consegue rotular as coisas, né? Então, por exemplo, você quer que a máquina aprenda o que é um gato. Aí você coloca várias imagens para o algoritmo dizendo, isso é um gato.
Isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato.
Isso não é gato, isso não é gato. E aí, esses algoritmos, eles tentam reproduzir o próprio cérebro humano, e são algoritmos que, no fundo, né, eles estão lá executando equações, né, matemáticas, que dão pesos para essas características. E aí, na saída, ele vai, né, depois que ele aprende, né, o que é um gato, você coloca um outro gato completamente diferente e, através daquelas características que ele extraiu de todas aquelas imagens...
Ele vai ser capaz de identificar o gato
diferente. Ele vai ser capaz de identificar o gato. Então, existem muitas aplicações para isso. E nem todas as aplicações são ruins. Né? Nós temos, por exemplo, cientistas trabalhando com diagnósticos de doenças. Uhum. Né? Então, você pode ter um sistema, né, que vai fazer diagnóstico, tanto diagnóstico por imagem, né, também, e a máquina pode ajudar. Né? Então, ela pode, eventualmente, fazer um diagnóstico mais preciso. Né? Não é que ela vai substituir o médico, mas ela pode auxiliar o médico, né? Então, assim, tem outras aplicações, né? Como o próprio sequenciamento de genoma, né? De DNA. Várias desse tipo de aplicações foram muito úteis na pandemia.
Na pandemia. COVID, inclusive, né? A rapidez, né, de chegar na vacina só nesse tempo, né? Usando com o apoio da tecnologia, a gente conseguiria, senão não conseguiria.
Porque uma das coisas que a gente volta e meia via no jornal, né, nos jornais. A cientista, sei lá, do Brasil, a cientista da África do Sul, fez o sequenciamento do genoma. E aí descobriu uma nova cepa. Né? Então, isso é auxiliado, não sei se eles usaram inteligência artificial, não necessariamente, mas foi auxiliado por algoritmos, isso com certeza, né? Algoritmos transformados em programas de computador que ajudam no sequenciamento, né? Então, não necessariamente a inteligência artificial, mas são algoritmos, né? Nem todos os algoritmos são de inteligência artificial, né? Inteligência artificial normalmente são esses que a gente consegue fazer um paralelo com o humano, né? Ou seja, o humano enxerga, o humano escuta, entende, né? É o que está sendo falado, ele reconhece padrões. Então, normalmente são algoritmos de inteligência artificial.
É.
Né? Mas nem todos são de inteligência artificial.
Claro, claro. Eu tenho, por exemplo, aqui um que é o primata da inteligência, que é a Alexa, né? Primata da inteligência artificial, por exemplo. Qual é a graça dela? Ela fala. Então, isso é um encanto, é esse, que ela faz.
E ela reconhece.
Google
fala. Ela reconhece.
Eita,
que você fala. Então, esse é um algoritmo de inteligência artificial, de conhecimento de linguagem natural.
Então, é esse o fácil. E as crianças adoram. Por que as crianças amam? Porque, e é muito interessante a programação da. Eu não vou falar o nome dela, senão eu vou falar aqui. Mas é muito interessante. Bom, vamos falar da Alexa. É interessante porque, por exemplo, eu já fiz essa pergunta para ela. Escuta, Alexa, você é humana? E ela fala, não, eu não sou humana. Eu sou uma inteligência artificial, meus pais me criaram num laboratório. Eu acho isso um barato, porque, na verdade, ela não está falando isso para um adulto, ela está falando isso para as crianças. Uhum. E eu acho bem sacado, para que a criança não caia naquela história de meu amiguinho. Ah, isso existe, porque seria uma confusão, né?
Uhum.
Meu amiguinho imaginário. Então, ela faz questão de dizer isso.
Mas isso que você está falando do amiguinho imaginário, né?
É.
Isso é algo que eu já vi cientistas prevendo para o futuro. Você ter daqui, sei lá, uns 20 anos ou 30 anos, por aí, você ter inteligência artificial que consiga, né, conversar com crianças e, inclusive, exercer um papel, por exemplo, de tutor, né? De tutor imaginário.
Sim.
Né, para o ensino, para a educação,
sim,
etc. Né? Então, isso são coisas que
pode
podem surgir ainda no futuro. Você comentou, eu me lembrei.
Pode surgir também. Aí a imaginação vai embora, né? Você pode imaginar que você pode ter inteligências artificiais, companheiros e companheiras ideais. Alguém, por exemplo, só concorde com você. Alguém que gosta da mesma série que você gosta. Que isso é uma loucura humana, né? Ao mesmo tempo que a gente ama o conflito, a gente adoraria.
Até a gente não precisa ir muito longe, porque no Japão se estuda, né, o uso de robôs para companheiro de pessoas idosas.
Olha aí.
Né? Cuidador, companheiro, fazer companhia.
Isso, né? Que toca uma musiquinha, né?
É.
Uma musiquinha antiga. Ah, que música você quer ouvir? Ah, aquela de 1940. E ele vai lá. Por que não?
Pois é.
A pergunta é sempre por que não, né? Agora, vem cá. Eu gostei disso que você falou, porque eu acho que também nós, os comuns, a gente associa, às vezes, muitas vezes, fala palavra algoritmo e o outro fala inteligência artificial. Não é a mesma coisa, certo?
Não.
Ah, é pelo que eu entendi.
Os algoritmos, eles dão origem aos programas de computador que são os mais diversos tipos. Né? Então, não somos só de inteligência artificial. É que quando a gente ouve falar, por exemplo, em reportagens, né, imprensa, né, esses algoritmos que, por exemplo, são executados nas plataformas de redes sociais e tal, esses normalmente são inteligência artificial, no caso, aprendizagem de máquina. Né? Então, eles são esses algoritmos. Mas, de uma forma geral, o algoritmo é bem mais genérico, né?
Mais amplo também, né? Ele é um elemento, né? Ele vai estar em várias coisas.
Isso. Ele é a lógica por trás de todo o programa de computação, né? Então, né, aqui a gente está falando agora, está usando a internet. Na internet roda um algoritmo, né?
O Zoom. Estamos usando a internet. Estamos usando o Zoom.
Na verdade, vários. A internet são vários algoritmos, né? Imagina, para fazer funcionar isso tudo, né? Toda essa comunicação que a gente tem mundial, né? São camadas e camadas de programas de computador rodando aí, né? Para fazer um roteamento de mensagens, né? Então, o que eu falo aqui entra na rede e tem que chegar aí onde você está, né? Então, isso são algoritmos que estão fazendo esse que a gente chama de roteamento, né? Essa transmissão.
Né? São algoritmos funcionando. Bom, Denise, a pergunta que não quer calar, horrível, né? Esse negócio de pergunta é um chavão, mas vamos lá. A pergunta que não quer calar, as pessoas falam muito hoje, tipo assim, né? Putz, quem faz a fake news é o algoritmo. Fale sobre isso. Quem faz a fake news é o algoritmo?
Não, não. Quem faz a fake news são os humanos, né? Não são os algoritmos, não. É assim, os algoritmos, na verdade, eles até podem ser usados para fake news, certo? De qualquer forma, quem está por trás é um ser humano, certo? O algoritmo sozinho, ele não vai lá e gera fake news. Então, tem que ter um ser humano por trás, né? Eles são usados, aí, no caso, para transmitir a fake news, né?
Para aumentar o compartilhamento. As pessoas falam muito isso. Eles vão impulsionar isso com mais velocidade.
Então, etc. A gente pode ter robôs que a gente ouve falar bastante, né, que são, que fazem disparo em massa, né, dessas fake news, né, então é um algoritmo que está ali rodando, mandando mensagem, né, para todos os contatos que ele tem ali na listinha dele. Não é nem um algoritmo muito complicado esse, né, não precisa nem inteligência artificial para isso, tá?
Mas
tem que ter
certo,
uma pessoa, né? Né? Tem que ter uma pessoa por trás rodando o algoritmo, claro. Né. É, outra coisa também, aí, na linha de inteligência artificial, a gente tem algo que, num futuro aí, não sei se muito distante, aliás, a gente já tem, já viu acontecendo, né? Que é o que a gente chama de deepfake, né? Que é um fake, né? Que eles chamam de profundo, porque usa inteligência artificial para colocar, por exemplo, palavras na boca das pessoas.
Isso.
Né? Então, a gente já viu isso acontecendo. Claro que, hoje em dia, não é ainda muito preciso. A gente consegue, ali, a olho nu, né?
Ver que aquilo é fake.
Ver que é fake. Mas, dependendo da sofisticação, né, do poder da máquina que a pessoa tem, é possível, né, e será possível também no futuro próximo, aperfeiçoar de tal forma que a olho nu a gente não consiga ver a diferença. Então, isso vai ser uma coisa que eu acho que num futuro próximo pode ser bem complicado, né?
Deixa eu contar aqui para você e para vocês aí que estão ouvindo, gente. Ontem, por acaso, eu estava no Facebook e veio a propaganda justamente de um programinha. Vai lá no Google Play ou então no Apple Store e baixei. E olha que maluco, o que que era? É um programinha rapidíssimo. Eu pus uma foto minha, eu puxei a foto, botei, eu quero essa foto. E a música? E aí, o que que aconteceu? Apareço eu.
Ah,
fazendo
é
assim.
Isso.
É evidente, claro que quem olha vê que é evidente que aquilo é muito mal feito. Os dentes meio que... Mas é a semente disso que você está falando.
Isso
sendo aperfeiçoado, eu não só posso aparecer cantando, como falando qualquer coisa.
Sim, sim. E aí o computador vai conseguir imitar a própria pessoa, né?
Pois é.
Então você vai conseguir ensinar o computador como a pessoa se mexe, qual é o timbre de voz,
gestos,
é a expressão, isso, a expressão do rosto que a pessoa faz, e ele vai conseguir imitar de uma forma bem convincente, né? Já foi feito, acho que um dos primeiros que foram feitos foi com o Barack Obama, né? Que foi bem famoso, né? Na verdade, o autor, ele publicou como deepfake, né? Ele só mostrou, era mais ou menos para mostrar a tecnologia.
Essa possibilidade,
né?
É incrível.
Mas foi muito bem feita, né? Foi muito bem feita.
É. Aí vai ser um problema que nós vamos ter que aprender a lidar com ele.
Isso, provavelmente.
Se não tem como deter.
Vai ter. Assim como a gente tem os vírus de computador hoje em dia, que a gente não tem muito como deter, a gente tem que ter o antivírus.
Isso.
Né? Então, provavelmente, a gente vai ter que ter o anti-deepfake.
Isso.
O programinha que vai dizer...
O programinha que vai avisar pra gente, falso, verdadeiro. É isso,
exatamente.
Não é a Denise. É a Denise.
Isso.
Vai ter que ser isso. É. Isso é que é legal, que me entusiasma também, porque você cria uma coisa, mas você... É como se você criasse isso, o vírus e o antivírus.
Isso.
O vírus e a vacina. É sempre assim. Né? Você também consegue.
Faz parte, acho que, da natureza humana, né? Vai ter aquele que está tentando burlar e aquele que
está
tentando.
Velha história, velha história, velha história.
Isso mesmo.
Bacana. Muito bacana, Denise. Eu acho que deu aqui, viu? Para não ficar grande, né? Porque agora nós estamos vivendo a loucura de. Não sei se você tem acompanhado isso. Isso é mais no reino do, vamos dizer, do significado e da comunicação, que a gente está tendo uma diminuição tremenda, né, da atenção, porque, é claro, se aumentou muitíssimo, é uma quantidade tão avassaladora de conteúdos que essa atenção diminui, e aí a tendência agora é também conseguir diminuir a comunicação. Isso a gente está vendo nos stories, né, onde você tem um minuto. E agora até meio minuto, fala em meio minuto, põe meio minuto, faz em meio minuto, escreve em 3 minutos. Mas estava assim. Mas
é, o Twitter, é... né, que é os 140 caracteres que iniciou aí essa...
Os 140 caracteres, então... né?
Depois ela aumentou, mas no início era, acho que só 140.
É, depois ele aumentou. Mas é isso, né? Por exemplo, eu que trabalho com texto, né? Que eu acelero o texto, trabalho com texto no digital. Eu falo às vezes para a pessoa, gente, vamos caprichar no título, porque daqui a pouco o povo só está lendo o título.
Sim.
Tem que conseguir botar toda a mensagem lá, porque é para onde estamos indo. Não é?
É.
Denise, adorável. Não sei se você quer encerrar, falar alguma coisa, mas achei adorável.
Adorei o bate-papo também, né? Quando quiser chamar, estou disponível. Muito bom.
Vamos fazer isso, hein, gente? Vamos. É... Aliás, olha a dica aí, hein? Colocar aí nos comentários, né? Ah, ou ir lá no Instagram do Acelera Texto e colocar no direct dúvidas ou comentários mesmo, porque aí a gente pode ter a oportunidade de voltar aqui com a Denise para continuar, né, nos dando essa super aula de algoritmo aqui para o pessoal das humanas. Não é isso? Muito legal, muito legal, Denise.
Super obrigada.
Obrigada. Velhinha Digital do Acelera Texto. Até o próximo episódio.